Bem-vindos ao Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado de hoje é o Ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está David Diniz, diretor do Jornal Público. Senhor Ministro, do que ouviu de Rui Rio neste congresso do fim de semana passado, acha que vamos ter um PSD mais ao centro?
Boa tarde a todos. Do que eu ouvi de Rui Rio, reconheci uma espécie de um regresso à normalidade democrática. Ou seja, a disponibilidade do maior partido da oposição para participar nos grandes debates que interessam à organização do Estado, que interessam ao futuro do país, e isso não é mais do que aquilo que se espera num contexto de convívio democrático numa sociedade moderna. Eu acho que a disponibilidade que depois reiterou na conversa que teve com o Primeiro-Ministro e nos termos em que ambos se referiram à sua discussão, significa também que os grandes temas que o Governo colocou à discussão do país e que tem estado nos últimos tempos a animar essa discussão a propósito precisamente da descentralização e a propósito da programação financeira do próximo quadro comunitário são temas que o Dr. Rui Rio também reconheceu como importantes e prioritários para a discussão. E, portanto, acho que isso é bem-vindo.
Mas essa relação cordial com o PSD... Do PS e do governo com o PSD, não pode estragar um pouco a relação com a esquerda parceira de maioria parlamentar, Bloco, PCP, Verdes? Não pode haver aí um estragar de relação agora nesta reta final da legislatura?
Não vejo como. Volto a dizer, o normal é que estes temas que interessam à forma como o Estado se organiza, à forma como o país se prepara para um período que é mais longo do que uma legislatura, tenha que ser discutido com todos os lados do espectro partidário. Isso não invalida que, na definição das políticas de governo, das soluções governativas, cada partido tenha os seus objetivos, os seus programas e as suas alianças preferenciais. O governo, como disse o Primeiro-Ministro, tem os seus parceiros que apoiam a execução do programa de governo. Esta solução tem trazido estabilidade política ao país, julgo que a maioria do eleitorado está satisfeita com a solução, portanto não há razão para a pôr em causa. Dito isto, volto ao ponto, a convergência na discussão sobre temas de fundo é absolutamente natural. Eu no outro dia dava o exemplo seguinte, nós quando vivemos num edifício de apartamentos temos reuniões de condomínio, onde discutimos temas como as obras que vamos fazer nas partes comuns, as alterações ao regulamento de condomínio, isso interessa a todos, ninguém se deve deixar de fora. Isso não quer dizer que vamos morar para a casa uns dos outros. E, portanto, julgo que aqui estamos a retomar uma tradição saudável do nosso sistema democrático, que é as questões que têm a ver com o nível em que as decisões públicas devem ser tomadas, aquilo que tem a ver com organização constitucional, aquilo que tem a ver com medidas que vão para além do horizonte da legislatura, devem ser discutidas num espaço o mais alargado possível.
O Sr. Ministro, permite-me que pergunte.
Permite-me
se tudo. É possível, se vê que seja possível um entendimento entre partidos tão diferentes como o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP? Numa
CDS,
matéria, por exemplo,
agora,
já agora, sim, e porque não se
todos
desce.
Partidos, e o
acha que é possível
Verde?
Um entendimento pleno na Assembleia da República, por exemplo, sobre a descentralização?
O que eu acho é que tem que haver um processo de discussão. Volto a dizer que acho que as
Mas
matérias...
Mas existiu um processo de discussão com o PSD, por exemplo, sobre descentralização, não é? Ele aconteceu.
Não teve grande avanço, digamos assim. Uma questão como a organização do nível de decisão público tem que interessar a todos os partidos. É quase como uma discussão constitucional. Saber se toma uma decisão em matéria de educação, em matéria de alocação de recursos públicos, ao nível central, ou mais próximo dos cidadãos, tem que interessar a todos. Isso não... Cada partido tem a sua perspectiva, tem o seu interesse, mas o processo de discussão tem que ser abrangente. E é desejável que um partido com a implantação autárquica, como é a do PSD, tenha uma palavra importante a dizer nisto.
Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Disse, e é verdade, Rui Rio aceitou os dois dossiês que o Governo tinha posto sobre a mesa para conversar. Pelo lado do Governo, o Governo aceita debater os temas propostos pelo PSD, ou seja, a Segurança Social e a Justiça, tal como Rui Rio enunciou no Congresso do Partido?
Bom, o Dr. Rui Rio, ele próprio disse que não tem neste momento ainda propostas a apresentar ao governo. E, portanto, a única coisa que qualquer partido responsável e qualquer governo do país tem que fazer é, na medida em que essas propostas venham a ser conhecidas e depois apresentadas, dispor-se para as analisar.
Mas é mais fácil, por exemplo, discutir a justiça ou um tema como a segurança social?
Qualquer partido de governo tem que estar disponível para discutir qualquer questão que interessa ao nosso futuro coletivo. Qualquer governo do país tem que... Qualquer governo tem que equacionar todas estas questões numa perspectiva não apenas do momento, mas também do nosso futuro coletivo. Não apenas daquilo que é um interesse setorial, mas do impacto que qualquer coisa tem noutros setores. E isso é que, digamos assim, espalha a normalidade democrática.
O Rui Rio ainda não apresentou, de facto, propostas nem relativamente à segurança social nem ao setor da justiça, mas, ponto a ponto, reviu-se no diagnóstico que Rui Rio fez, por exemplo, sobre a segurança social, o futuro e da sustentabilidade da segurança social, dela estar em risco a médio prazo?
Bom, o Rui Rio enunciou isso como uma preocupação.
Diagnóstico?
Não sei se fez um diagnóstico, é uma preocupação que ele manifestou se, com a prazo, com os temas demográficos, com a evolução da demografia, se a segurança social é sustentável. Quer dizer, a esse respeito, duas coisas. A primeira é que essa foi uma preocupação do governo. No programa de governo está precisamente assumido a questão da sustentabilidade da segurança social, assente em medidas que já foram propostas, como a diversificação das fontes de financiamento.
Com receitas curtas, Sr. Ministro. Estamos a falar com receitas curtas, quer dizer,
estamos a falar da
consignação do IMI, do novo IMI, digamos assim, ou da nova.
Estamos a falar do IVA, estamos a falar de um caminho que tem que ser feito, por um lado, com o crescimento da economia, que tem de facto contribuído para o equilíbrio da segurança social. Nestes últimos anos o Estado já não teve que apoiar o financiamento dos sistemas contributivos, porque houve já um reequilíbrio da segurança social, mas de facto a longo prazo o caminho que o Governo tem proposto é a da diversificação das fontes de financiamento. É um caminho que se iniciou, é um caminho que eventualmente tem que continuar a ser trilhado e há discussões a esse respeito. Portanto, nós temos medidas já propostas e aguardamos, obviamente, as medidas que o PSD possa vir a apresentar.
O Dr. Rui Rio, aqui na Renascença, fez a proposta, por exemplo, de as pensões irem sendo atualizadas face ao desempenho da economia. Isso é possível? Essa proposta pode ser possível ou pode ser avaliada, estudada?
Eu não posso antecipar isso. Eu sei que eu ouvi essa entrevista com muito interesse. Sou ouvinte da Rádio Renascença também, mas, por exemplo, agora ele não retomou essas propostas e, pelo contrário, reservou-se a necessidade de ter que fazer a consideração daquilo que possa vir a propor. Também é verdade que o Governo já disse que considera, em primeiro lugar, que não é adequado qualquer solução para a segurança social passar por uma redução das pensões em pagamento, como chegou a ser equacionado no passado pelo Governo anterior, e que também considera que, e o Dr. Rui Rio também afirmou, que a solução que propunha era uma solução para futuro. Uhum. Em qualquer caso, como observação pessoal, se me permite, acho que a ideia de adaptar as pensões, o nível das pensões a pagamento, se é isso que o Dr. Rui Rio queria significar, ao comportamento da economia, pode ter consequências indesejáveis do próprio ponto de vista da gestão do ciclo económico. Reduzir pensões no momento em que se entra, por exemplo, em crise ou em recessão, pode ter consequências de agravamento da própria crise. Portanto, não sei se percebi bem a proposta do Dr. Rui Rio, que é uma pessoa sensata e, portanto, gostava de ouvir as propostas mais concretas que ele venha a apresentar.
Já agora, relativamente ao setor da justiça, o diagnóstico feito pelo novo líder do PSD, parece-lhe correto?
Eu não sei qual é o diagnóstico exatamente. Eu verifiquei...
É preciso mais transparência, é preciso mais responsabilização do Ministério Público, é preciso rever a questão do segredo de justiça.
Mais uma vez, o Dr. Rui Rio irá apresentar propostas, ele disse ao Sr. Primeiro-Ministro, de facto, que queria apresentar as suas propostas para o sistema de justiça e iam vir a ser conhecidas.
E já devia ter apresentado essas propostas ainda está a tempo?
O tempo é dele, é ele que tem que o gerir e ele saberá, obviamente.
Não foi fixado um calendário, portanto.
Ele não fixou um calendário para isso, ele próprio não se quis comprometer com isso. Acho que do ponto de vista da justiça, na minha perspectiva, naquilo que eu me ocupo no seio do governo, a coisa mais significativa é, obviamente, o tema da justiça económica. é o tema da medida em que o sistema de justiça e as decisões da justiça têm impacto na atividade económica e na atividade das empresas. E confesso que aí o trabalho que tem vindo a ser feito e que tem que continuar a ser feito é no sentido da celeridade processual, é no sentido da melhoria dos níveis de recuperação dos créditos, na melhoria da justiça tributária. Há trabalho interessante que está aí a ser feito e que é aquele que mais me preocupa e que, com quem tenho acompanhado muito de perto o trabalho que a Sra. Ministra da Justiça tem vindo a fazer.
Relativamente à legislação laboral, acha que é mais fácil discutir alterações à lei ou ao Código de Trabalho com este PSD de Rui Rio do que com a esquerda parlamentar?
As propostas de alteração à lei laboral que o Governo pretende levar a cabo estão bem identificadas no seu programa de Governo. São essas que há de pretender fazer, ainda foi recentemente reafirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro, a revogação do regime do banco de horas individual, a questão da diferenciação da taxa social única para os contratos.
Mas, por exemplo, para essa medida vai precisar de apoio parlamentar, não é? Porque o PCP, por exemplo, já se manifestou bastante cético, o Bloco de Esquerda também, relativamente a essa diferenciação, dependendo, sempre claro, do modelo que o Governo adotar.
Dependendo do modelo. Eu acho que aí o caminho, o Governo apresentará as suas propostas, constam do programa do Governo, estão a ser discutidas em concertação social e, portanto, a partir daí fará as suas propostas no Parlamento e veremos qual é a reação dos
partidos. Mas a dada altura, se o Governo se vir confrontado com um não redondo da esquerda, Bloco, PCP e Verdes, vira-se para o PSD para facilitar aí um pouco a discussão e a aprovação de...
Olha, eu tenho pouco tempo de governo, mas tenho já alguma experiência na discussão com os parceiros, designadamente a nível parlamentar, em medidas de caráter legislativo, na avaliação do Orçamento de Estado na especialidade, e devo dizer que aquilo que sei é que o empenho na discussão das propostas que são feitas pelo governo é sempre um empenho muito construtivo. Não tenho dúvidas, não tenho absolutamente dúvidas nenhumas sobre a diferenciação que existe ao nível programático e ao nível de grandes objetivos entre os partidos que apoiam esta solução do governo. Mas, ao mesmo tempo, também testemunhei o empenho sério em algumas soluções que também vão ao encontro de objetivos que são comuns. Eu acho que os objetivos de combate à precariedade no trabalho, de maior qualidade do trabalho e do emprego, são objetivos que são comuns e, portanto, não tenho razão para duvidar do empenho que porão na discussão.
Mas a verdade é que agora estamos em período quase pré-eleitoral, não é? Então vamos ter um ano, o próximo ano, 2019, não estamos tão longe quanto isso.
Não sei, não se calhar os tempos políticos são muito acelerados, eu estou habituado em alguns meses a fazer muita coisa. Eu acho que há muito trabalho para fazer, temos muitas coisas para fazer e acho que o país também não nos perdoaria se começássemos desde já a governar a República exclusivamente com os olhos nas eleições. O programa de governo tem ainda muitas medidas para serem concretizadas, o país continua a enfrentar desafios importantes. Nós não podemos ignorar que a boa situação económica em que vivemos, que é de facto excepcional, é extraordinária e basicamente inédita do ponto de vista da nossa história, tirando um único ano durante a Segunda Guerra Mundial, no século XX, nós nunca tivemos esta situação que já vai de 6 anos consecutivos, com saldos comerciais positivos e, portanto, uma melhoria da nossa posição líquida perante o exterior. Portanto, a situação económica é muito boa, mas ao mesmo tempo continuamos a ter desafios muito importantes. Como é que suportamos o processo de crescimento, como é que apoiamos o investimento, como é que investimos na inovação e na qualificação como forma de melhorar a competitividade internacional das nossas empresas, e eu julgo que um governo não se pode demitir de governar a meio do mandato porque vai ter eleições daqui a 2 anos.
O Dr. Pedro Sousa Vieira é ministro adjunto do Primeiro-Ministro, esse é o título oficial. O Primeiro-Ministro recebeu esta semana, como falámos ainda agora, Rui Rio, líder do PSD. Já recebeu esta semana Catarina Martins e Jerónimo de Sousa?
O Primeiro-Ministro mantém, o Governo mantém contactos regulares com os partidos que têm apoiado esta solução do Governo.
Acha que é possível existirem acordos entre PS e PSD sem assinatura do PCP e Bloco de Esquerda?
Ouça, eu volto a dizer, volto à imagem do condomínio. Os condóminos sentam-se para discutir o plano de obras nas partes comuns. Tem que fazer uma coisa. Outra coisa são as soluções do governo. Temas concretos que têm a ver com a qualidade do emprego.
Uma coisa é a discussão, outra coisa é o consenso a que se chega.
Exatamente.
E, portanto, a discussão pode ser com todos, mas o consenso necessariamente terá que envolver o Bloco de Esquerda e o PCP, é isso?
Tem a ver. Volto a dizer. Há temas que são temas de Estado, são temas de organização do Estado, são temas que ultrapassam a legislatura. Acho que aí qualquer partido, ambos os setores da Assembleia que aspiram a governar o país não podem demitir-se de participar nessa discussão e de contribuírem para a solução que venha a ser aplicada. Outra coisa são temas que têm a ver com a execução do programa de governo.
Uhum.
E esses, a discussão preferencial tem-se situado à esquerda.
Rui Rio diz que apoiará um governo do Partido Socialista se o Partido Socialista vencer as legislativas sem maioria. E o PS aceitará esse apoio?
É assim, eu não sei. Eu, em primeiro lugar, não sou militante do Partido Socialista. Em segundo lugar, sou membro de um governo que está agora em funções. Não sei se alguma vez virei a fazer parte de um outro governo. Portanto, não sei se sou a pessoa melhor colocada
do que
para
conhece do Primeiro-Ministro.
Do que conheço do Primeiro-Ministro, não sou eu que tenho que... Eu posso repetir o que o Primeiro-Ministro disse a este propósito. O que o Primeiro-Ministro disse é que tem estado... Esta solução governativa tem sido uma solução governativa estável, tem sido uma solução governativa que tem trazido melhorias à situação das famílias e das empresas portuguesas, que tem contribuído para o crescimento económico e que não há razão nenhuma para inverter um caminho que tem estado a ser bem percorrido.
Muito bem. Dr. Cisa Vieira, na apresentação do Orçamento de Estado de 2018 no Parlamento, admitiu que a revisão das portagens não será descartada como um incentivo para as regiões Sim. do interior. Queria lhe perguntar se ainda está de pé essa revisão e se ela pode ir até ao final da legislatura, até quando é que ela começará, digamos assim.
Sim, o Governo já introduziu uma redução das portagens no interior para mercadorias em determinados períodos e comprometeu-se a uma revisão periódica disso. Isso está a ser feito, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas está a trabalhar precisamente na revisão desse aspecto. Eu acho que naquilo que também cabe ao Governo refletir no âmbito do objetivo que traçou de maior coesão territorial para o país, tem que perceber de que forma se aumenta a competitividade e a sustentabilidade uhum. dos territórios de baixa densidade. E estes sendo servidos por infraestruturas que foram, aliás, inicialmente pensadas para não ter portagens, obviamente esse é um tema que tem que ser equacionado e tem que ser discutido.
Mas não quero falar em percentagens, é isso? Em números?
Não quero falar em percentagens, não quero falar em números, porque também acho que devemos ser realistas nesta matéria. Não há uma única solução que resolva os problemas de diminuição da população no interior, que por si só possa fazer uma diferença absolutamente decisiva. Aliás, tenho vindo a falar da necessidade de assegurar que, ao mesmo tempo, conseguimos ter políticas que sejam capazes de criação de emprego que retém e atrai população e, por outro lado, de sustentabilidade de territórios que vão ter necessariamente menos gente, quer dizer, o problema da diminuição da nossa população está a afetar o país como um todo e não apenas o interior e, portanto, nós temos que ter o país preparado para uma situação demográfica diferente daquela que teve há 50 anos atrás.
Só para fechar esse ponto das portagens, o Governo já se sentou com as concessionárias para começar a falar, a discutir este assunto ou não?
O Governo tem uma capacidade de determinar isto, como aliás no passado, quando fez a redução de portagens e depois de a executar. E, portanto, neste momento, o tema está a ser estudado pelo MPI por si próprio.
Estamos à conversa com o Ministro Adjunto, Pedro Cisa Vieira. Senhor Ministro, esteve envolvido na criação com os principais bancos portugueses de uma plataforma para o crédito mal parado. Essa equipa já está a trabalhar e vai alargar-se a outros bancos?
Tanto quanto sei, essa equipa está a trabalhar. Isso é uma iniciativa que três bancos tomaram, no sentido de fazerem a gestão em conjunto de um conjunto de situações de créditos sobre os mesmos devedores que estão em dificuldades. A perspectiva que a plataforma tem é a de apoiar o processo de reestruturação empresarial. Ou seja, quando um banco enfrenta uma situação de um devedor que está em dificuldades, tanto pode executar o seu crédito e tentar reaver o crédito através da venda do património do devedor, como pode tentar apoiar a reestruturação de uma empresa, neste caso, que possa, com a continuação da sua atividade, poder pagar ao menos uma parte das suas dívidas. Esta plataforma está capacitada especialmente para isso. E, aliás, o Governo está a acompanhar com muito interesse este esforço. Eu sei que o Ministério da Economia está, neste momento, a estudar a criação de fundos para apoio à reestruturação empresarial. Uma empresa que sai com sucesso de um processo de reestruturação em que os seus credores foram capazes de adequar a dívida da empresa às suas condições de funcionamento, que foi possível alterar a capacidade de gestão da empresa. Muitas vezes as empresas depois precisam, porque o setor bancário está incapacitado de lhe dar crédito, precisam de facto de novo investimento, de financiamento para fundo de maneio, para novos investimentos que possa ter que fazer. E o Ministério da Economia está neste momento a trabalhar na criação de fundos específicos para o apoio a processos de reestruturação bem-sucedidas. Isso também é um passo que se dá para apoiar precisamente a recuperação empresarial.
O Sr. Ministro disse que a banca estava com dificuldade, impossibilitada de dar muito crédito. A verdade é que a banca tem acelerado a concessão de crédito, nomeadamente à habitação, taxas de juros, no momento em que as taxas de juros ainda estão negativas, mas em que é previsível que elas subam a curto prazo. Deixa-me perguntar-lhe se este ambiente de euforia que vivemos de algum modo no crédito da banca, nomeadamente consumo, que tem merecido vários alertas até do Banco de Portugal, consumo, crédito à habitação, etc., não pode a prazo estragar os resultados de uma governação e deitar-se tudo à estaca zero?
Três coisas relativamente ao comentário que me fez. Primeira coisa, estou a falar da dificuldade do ponto de vista regulatório que os bancos têm de conceder crédito.
Porque está mais apertado.
Porque, porque está mais apertado, é porque uma empresa que passa por um processo de incumprimento, depois durante um período, dois anos depois de começar a cumprir, todo o crédito que o sistema bancário conceda é considerado como crédito em incumprimento. Isso tem um grande peso no capital regulatório dos bancos e é por isso que os bancos estão impossibilitados de dar crédito, têm mais dificuldade em fazê-lo. Segunda nota, o crescimento do crédito ao consumo e do crédito às famílias e aos particulares. É um tema que eu acompanho com preocupação, o Sr. Governador do Banco de Portugal fez também observações recentes e o próprio Banco de Portugal, no exercício das suas funções de autoridade de supervisão macroprudencial, dirigiu recomendações ao setor bancário. Eu acho que, de alguma maneira, o tema é para ser visto com preocupação, mas ainda não é um tema alarmante, por um conjunto de motivos que gostava de recordar. Primeiro, o nível de crédito às famílias, incluindo o crédito à habitação, continua a reduzir-se e a ser menor do que foi, mesmo a concessão de crédito é menor do que aquela que foi, digamos assim, no auge da euforia, mas não queremos regressar a esses tempos.
Sendo certo que o nível de crédito às empresas é o mais baixo do histórico.
É o mais baixo do histórico,
na semana passada.
É verdade. O investimento empresarial, que cresceu imenso, tem sido suportado essencialmente com base no autofinanciamento da empresa, são as poupanças das empresas que estão a financiar o seu investimento, portanto também temos baixa taxa de poupança porque muita poupança tem estado a ser canalizada para o investimento empresarial e também tem sido apoiado muito pelos fundos comunitários, porque este governo acelerou imenso a execução dos fundos comunitários. Mas, voltando à questão do crédito às famílias e ao crédito à habitação e ao consumo, do ponto de vista, digamos assim, do crescimento do consumo interno, ele tem crescido, é certo, mas tem crescido menos do que o crescimento do produto interno bruto. O consumo interno no ano passado cresceu cerca de 2% e o produto interno bruto cresceu 2,7%. Portanto, não tem crescido mais do que o rendimento disponível. As famílias não estão a gastar mais dinheiro do que aquele que têm dedicado, do que aquele que têm. Têm dedicado muito do seu rendimento à amortização de dívida passada e estamos a ver ao mesmo tempo um processo de outro crédito a crescer. Não sei se é processo de substituição de crédito, é um tema que merece preocupação.
Deixe-me entrar no capítulo final. O Governo decidiu em outubro que iria entrar no capital do Sidesp, S.A. Queria perguntar como está esse processo.
Tanto quanto sei, esse processo está a avançar, mas, sobretudo, aquilo que sucede é que, independentemente do processo de entrada no capital da operadora Siresp, que está decidido e que vai ser concretizado, já foi possível chegar a um entendimento com a própria operadora no sentido de reforço das capacidades do Siresp. Coisas importantes que ocorreram na última época de incêndios e que se têm manifestado é precisamente o tema da redundância da alimentação elétrica e vão ser instaladas 18 novas baterias de instalação elétrica e, por outro lado, também a redundância quando a alimentação por fibra óptica fica cortada em função de qualquer catástrofe e, por isso, estão a ser instaladas 451 antenas satélites cuja instalação vai começar precisamente agora no mês de março esperando-se que na próxima época de fogo esteja concluída essa instalação.
Relativamente àquilo que se passou no, ia dizer verão passado, na verdade não foi no verão, o Estado deve ir para o tribunal contra o Ciresp, responsabilizando pelo que aconteceu.
Havia que... O problema essencial é assegurar que o sistema de comunicações de emergência da República, em situação de fogo ou outra, está capacitado para responder às funções para que foi confiado. O caminho que se entendeu foi precisamente de reforçar a participação do Estado, assegurar a participação do Estado no Ciresp e de construir a partir daí
uma participação maioritária, de resto.
Exatamente.
O senhor, enquanto advogado do escritório Linklaters, que fez o contrato com o Ciresp e que aconselhou o Estado, está também agora responsável por associar no governo?
Não, isso está a ser tratado pelo senhor Ministro da Administração Interna.
Uhum. Relativamente aos incêndios, e para terminarmos, o Presidente da República promulgou a unidade de missão, creio que há duas semanas,
a Agência para a Gestão dos Fogos,
exatamente, mas alertou para o facto de ela estar muito repartida e dependente de várias boas vontades. Acha que ela tem condições para ser eficaz neste verão?
A AGIF não vai estar em funcionamento este verão. A AGIF vai estar em instalação até ao final desta época de fogos. A unidade de missão, que é chefiada pelo Sr. Engenheiro Tiago Oliveira, está a funcionar precisamente a apoiar a preparação da época de fogos, quer esta fase agora de prevenção, quer a fase de combate que surgirá quando as condições meteorológicas assim o afirmarem. Mas, portanto, a AGIF não vai estar em pleno funcionamento agora. O que julgo que agora é importante é ter a noção clara de que a ameaça de incêndio florestal é muito séria e muito grave. Nós temos que estar preparados, quer ao nível das ações de prevenção que estão a ser levadas a cabo no sentido da limpeza de matos e da gestão de combustível, quer ao nível do reforço dos meios e quer ao nível também da capacitação das populações para saberem o que fazer em caso de perigo. E temos que ter na próxima época de incêndios mais botas no terreno, mais patrulhamento, mais vigilância para tentar diminuir o número de ignições e tentar ser mais eficazes no combate. Eu acho que esta, de facto, é uma ameaça muito séria. É talvez a maior ameaça que hoje em dia enfrentamos à segurança coletiva. As condições climatéricas agravam-se. Nós continuamos numa situação de seca que já vem de há vários anos. A gestão de combustíveis que estamos a fazer está a piorar este inverno. E, portanto, nós temos que ter bem a noção de que esta é uma ameaça séria. Não podemos regatear esforços no sentido da prevenção que estamos a fazer e temos que estar mais bem preparados, todos, para a próxima época.
Está seguro que vamos ter mais meios?
Eu estou seguro que vamos ter mais meios.
Mesmo meios aéreos?
Mesmo meios aéreos. Eu estou seguro.
E os concursos públicos em relação aos meios aéreos vão ficar fechados a tempo? Vai ser tudo...
O Ministério da Administração Interna está muito em cima desse tema. Está muito em cima desse tema e tem os planos de contingência necessários para assegurar que os meios aéreos estão disponíveis ao preço que for mais adequado, tendo em conta as condições de mercado.
Fica assim encerrado este Hora da Verdade com o Ministro Adjunto Pedro Siza Vieira.
Renascença, a par com o mundo.